Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o juiz Carlos Mattioli. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre projetos de responsabilidade social desenvolvidos em União da Vitória. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, eu quero cumprimentar aqui primeiramente o doutor Carlos. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes aí que nos acompanham.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais são os objetivos e como que funciona esse trabalho que é desenvolvido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos aí em União da Vitória?
O Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Jéssica, ele tem como um de seus principais objetivos apresentar soluções, o Poder Judiciário apresentando soluções diferenciadas para resolução de demandas judiciais, sejam elas já existentes ou sejam demandas que possam vir a ser levadas para o Poder Judiciário. Especialmente no Brasil todo, onde os centros judiciários de soluções de conflitos estão sendo criados, prestigia-se mais a mediação como uma forma de resolução alternativa à sentença, ao processo judicial tradicional. Então, há um investimento muito grande do Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais, na prática da mediação, que nós também trabalhamos aqui em União da Vitória, na comarca, na execução aí de formatações diferenciadas para atender as pessoas. Porém, há também a previsão normativa nas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, como um dos objetivos desses centros judiciários, a busca de soluções de cidadania.
Uhum.
Projetos de cidadania, de responsabilidade social, como você falou na pergunta, no sentido também de promover uma forma diferente do judiciário atender a população, seja também em processos já em andamento, seja em situações que cotidianamente são levadas aos fóruns, mas também de maneira preventiva, evitando que essas situações cheguem ao fórum ou, eventualmente, caso seja realmente necessário o judiciário atender situações dessa natureza, que as atenda de forma mais qualificada, mais humanizada, possibilitando um grau maior aí de resolução qualificada para as pessoas envolvidas.
Mas é um trabalho de prevenção também, então, né, doutor?
Exatamente. Né? Num dos temas, por exemplo, que nós trabalhamos, a violência contra a mulher, há um trabalho de orientação, de atendimento mais qualificado, mais humanizado, evitando que muitas vezes a situação de violência contra a mulher possa chegar a níveis mais alarmantes, aí, seja dentro do âmbito da familiar ou seja na comunidade onde ela vive.
Uhum.
Evitando muitas vezes que ocorra uma situação aí de ter que fugir de casa, de buscar um auxílio no meio da noite, situações mais difíceis, sem dúvida nenhuma, para as pessoas envolvidas.
Doutor Carlos, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, dentro desse contexto, por quê e quando que foi criado especificamente o projeto Amigos do Povo?
O projeto Amigos do Povo é um dos projetos de cidadania do nosso SEJUSC de União da Vitória.
Uhum.
A ideia surgiu numa conversa com o comandante da Polícia Militar, quando ele narrava que em alguns bairros mais carentes socialmente, economicamente, da comarca, as viaturas estavam tendo dificuldades de locomoção, viaturas da Polícia Militar, dificuldade de conversar com as pessoas, de obter informações e até mesmo de atender ocorrências. Nós temos já alguns projetos muito bons no Paraná,
uhum,
no sentido de atender a população que tem mais dificuldade de acesso ao judiciário, como podemos exemplificar o projeto de justiça no bairro da desembargadora Joeci. A nossa ideia foi um pouco diferente, foi no sentido de comparecer nessas comunidades, realizando, promovendo atividades de cidadania, mas mais do que isso, nos colocando à disposição para um atendimento contínuo, além da data em que o fórum comparece com inúmeros parceiros promovendo atividades, estabelecer um canal de contato contínuo com essas comunidades para atender as demandas de cidadania, as demandas que cotidianamente o Poder Judiciário atende, de forma mais rápida, mais célere e mais proveitosa para as pessoas que eventualmente precisam. Então, esse é um resumo do porquê do projeto Amigos do Povo, e com a participação especialmente das polícias, civil e militar. Uhum. Com apoio aqui, no nosso caso, também do Exército, nós vamos até as comunidades. Esse é o nosso plano, né? Nós já fizemos um atendimento em 2016, vamos continuar em 2017, e colocamos os projetos, as atividades, melhor dizendo, em prática, numa determinada localidade, criando um vínculo com essa comunidade para atendimento constante dali para diante.
Uhum. Doutor Carlos, conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que funcionou na prática a realização do projeto, esse primeiro atendimento que a equipe fez, como que aconteceu?
Alguns dos parceiros do projeto Amigos do Povo são, por exemplo, as faculdades da região.
Uhum.
Então, as universidades, elas organizam, por meio dos seus cursos, atividades que as pessoas, às vezes, têm alguma dificuldade no seu dia a dia para atendimento, né? Desde questões mais simples ali, como medir a pressão, fazer alguns exames ali de glicose, encaminhamentos psicológicos, encaminhamentos fisioterápicos, encaminhamentos jurídicos também, encaminhamentos sociais para as secretarias do município, formatação de documentos, né? As polícias organizam atividades físicas, atividades de recreação, todos os cursos envolvidos, né? Só pensar numa grande universidade, todas as áreas de atendimento, por exemplo, uma das faculdades aqui, o curso de odontologia, faz ali oficina de escovação com crianças. Então, são inúmeras atividades que são promovidas no dia. No decorrer dessas atividades, nós conseguimos com um curso chamado Sistemas de Informação, aproveitando aqueles cadastros que as companhias de habitação têm, especialmente de programas habitacionais sociais, tanto do governo municipal, estadual quanto federal. Nós formatamos os cadastros em que as pessoas, no decorrer do evento, elas são identificadas, e é estabelecido esse contato, né, na conversa com servidores do fórum e com acadêmicos dos cursos das instituições, é estabelecido um canal de contato já identificando eventuais situações, por exemplo, de abandono da escola, de filhos, daquele núcleo familiar ele atendido, situações de violência doméstica, de violência de qualquer outra espécie, violência contra idoso, violência física, violência sexual, dificuldades de atendimento, por exemplo, na área da saúde do município, questão habitacional, toda e qualquer situação já é encaminhada ali na data. E nós também fazemos já esse trabalho de identificação de demandas específicas daquele núcleo atendido. Foi isso que nós fizemos já no primeiro atendimento, agora no mês de outubro, no município da comarca, que é chamado Cruz Machado. E nos meses subsequentes, nós nos concentramos naquela comunidade com o projeto de cidadania, de acordo com as especificidades identificadas no dia do lançamento do projeto Amigos do Povo naquela comunidade.
Uhum. E, doutor, aproveitando que o senhor falou um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito das parcerias do projeto. Quais são os parceiros atualmente desse projeto do Sejusc? E como que eles têm agregado para que o projeto possa ser colocado na prática?
É importante dizer, em primeiro lugar, que o Poder Judiciário hoje, como todos os entes públicos, ele tem uma dificuldade orçamentária.
Uhum.
Dificuldade para promover um incremento imediato de estrutura física, de estrutura humana. O nosso Sejusc, por exemplo, ele tem uma única servidora e um único estagiário, são duas pessoas apenas. Mas nós temos mais de 30 colaboradores provenientes de convênios com faculdades da região, convênios com as prefeituras da comarca, convênios com outras entidades, alguns voluntários, alguns que são custeados por esses órgãos que formulam convênios com o tribunal. E além desses parceiros cotidianos, nós temos aí no dia da execução do projeto o apoio de todas as instituições envolvidas, algumas que eu já mencionei, as polícias, né?
Sim.
Que trouxeram aqueles aparatos móveis, né, de atendimento, O próprio exército, né, que ajudou a organizar a cobertura, eventualmente se no dia acontece de chover. Então, há toda uma sistemática, o SESC, o SENAC, o SESI, a própria prefeitura local, para que nós consigamos aí montar uma estrutura de qualidade de atendimento. Aí o material humano são provenientes também dos convênios, né?
Uhum.
Há o interesse acadêmico das instituições de ensino superior de participar e os voluntários e colaboradores do SEJUS que formulam aí o atendimento mais específico dos projetos de cidadania para concatenar o atendimento que vai ser formalizado nos meses subsequentes para aquela comunidade.
E se não são essas parcerias, né, doutor, como o senhor mencionou, os juízes de primeiro grau não têm infraestrutura para fazer, para realizar projetos tão grandes como esses, né?
É importante dizer também a finalidade do projeto, né, Amigos do Povo. Numa única tarde de atendimento, por exemplo, ou num dia de atendimento, nós identificamos ali de 30, 40, 50, às vezes mais, situações de violência contra a mulher.
Uhum.
Né? Essas situações, quando chegam no Poder Judiciário, elas chegam já numa situação muito periclitante, de enorme dificuldade para a mulher.
Sim.
Vítima de violência. Com atendimento coletivo e preventivo dessa espécie, nós conseguimos muitas vezes fazer aproximação com o suposto agressor, promover o diálogo, promover um atendimento mais qualificado antes que a situação piore. Eventualmente, se for do interesse da mulher formalizar o divórcio, a separação, uhum, do suposto agressor, também ela é encaminhada previamente, né, e não muitas vezes numa situação de ficar assim, ser expulsa de casa ou sofrer uma violência física mais severa. Então, há essa qualidade do atendimento. Eventualmente, se todos esses casos virem para o Poder Judiciário e vão vir em algum momento, infelizmente o Poder Judiciário tem uma dificuldade estrutural de atender todos eles simultaneamente e com velocidade que as pessoas gostariam.
Sim.
Daí a importância de projetos dessa espécie de identificar essas situações antes que elas piorem significativamente.
Uhum. Doutor, e para a gente finalizar a conversa sobre esse projeto em específico, o senhor poderia só contar para a gente qual que é o calendário de atividades do projeto para 2017 e quais são as expectativas do senhor em relação a esse projeto em específico?
Ele é um projeto que demanda uma estruturação e uma grande quantidade de parceiros envolvidos, então ele não pode ser feito a todo momento. Mas no primeiro semestre de 2017, pretendemos atender ao menos duas comunidades, uma de União da Vitória, que é a sede da comarca, e uma de um município do interior chamado General Carneiro.
Uhum.
E claro que agora nós aguardamos aí mais algumas semanas, porque há o advento de novas gestões municipais. Então, para fixar as datas mais específicas, aguarda-se aí o advento da assunção dos novos prefeitos para que possamos aí fechar o calendário de forma mais específica. Mas esse projeto ele é contínuo, né? Então, se houver o interesse dos municípios, aí a facilidade de gestionar e o funcionamento do Amigos do Povo em 2017, podemos aí multiplicar esses atendimentos,
claro,
em maior quantidade.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o juiz Carlos Mattioli. Ele traz para a gente mais informações sobre alguns projetos de responsabilidade social que estão sendo desenvolvidos na comarca de União da Vitória. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito do que a gente está conversando hoje, eu gostaria de sugerir alguma pauta para o nosso programa. Participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre o projeto Dedica, Olhares para a Infância e Juventude. O que, que visa essa iniciativa, doutor?
Dedica seria a sigla Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Olhares para a Infância e Juventude, porque nós trouxemos como proposta nesse projeto trazer para o público de professores das escolas públicas da região diversos olhares de profissionais de toda a espécie, né, uma visão multidisciplinar dos problemas envolvendo os alunos que eles atendem. O projeto Dedica, ele é um subprojeto de um atendimento que nós já fazemos há muitos anos na comarca de União da Vitória, que chama Programa de Combate à Evasão Escolar.
Uhum.
Em que buscamos aí os alunos que estão fora da sala de aula, seja por abandono, por excesso de faltas, por qualquer outro motivo, buscamos aí, por meio de uma formatação de projeto, trazê-los de volta para a sala de aula. Nós, ao longo dos anos, fomos incrementando o projeto, fizemos um atendimento mais específico para os pais, para os responsáveis legais, fizemos um trabalho de incremento de toda a rede de proteção da criança e do adolescente na comarca, conselhos tutelares, secretarias municipais, e nos últimos anos identificamos alguns focos de resistência do retorno desses alunos em estabelecimentos de ensino onde isso acontecia em grande quantidade. Um exemplo, uma escola em que tinha uma quantidade ali de muitos alunos evadidos no ensino médio, com o projeto esses alunos voltavam para a sala de aula.
Sim.
Porém, muitos contrariados, alguns
indisciplinados,
né, com desrespeito aos professores, aos próprios colegas de classe, e a escola não quer esse aluno de volta, na verdade. Ninguém quer esse aluno de volta. Nem os colegas de classe, muitas vezes também não os professores, diretores. Se possível, muitas vezes, a única sugestão apresentada é transferir para outro estabelecimento de ensino, né, como se isso fosse resolver o problema. E então nós resolvemos com a criação do DEDICA, que é uma ideia do professor Ricardo Prunhago, que é o chefe do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, nós montamos esse projeto para poder trazer uma capacitação mais detalhada para o grupo de professores da região. São seis municípios na comarca, nove municípios no Núcleo Regional de Educação, no entorno de União da Vitória, e todos os grupos escolares desses municípios, em mais de 50 escolas da região, puderam, ao longo do ano de 2016, ter uma capacitação bastante detalhada, bastante qualificada, e o mais importante de tudo, sem precisar se deslocar para grandes centros, que é uma das dificuldades que nós temos hoje para trazer uma capacitação técnica mais específica, mais detalhada.
Doutor Carlos, com essa experiência, né, do projeto, o senhor diria para a gente que falta realmente essa oferta de uma formação continuada para os educadores?
Acho que para todo o serviço público no Brasil, todo o sistema de atendimento público, nosso próprio Poder Judiciário tem uma dificuldade de promover capacitação tanto para os juízes quanto para os servidores, né? Não raro essas capacitações são em Curitiba ou na comarca de União da Vitória, é muito difícil acontecer algo nesse sentido. Mesmo capacitações à distância, né, com promoção de videoaulas, etc., há algumas dificuldades técnicas, de custo, então isso não é muito comum. Nós, ao longo dos anos, dos últimos anos, montamos por conta mesmo, independente do apoio do Tribunal de Justiça, algumas capacitações para o grupo de servidores aqui da comarca de União da Vitória. Então, essa ideia do Núcleo Regional de Educação veio a calhar nesse sentido de uma experiência que já tínhamos no âmbito do Poder Judiciário levar para a rede de ensino, trazendo profissionais aí do mais alto gabarito, de todas as áreas aí que se possa imaginar do atendimento, envolvendo questão da própria educação, pedagogia, drogas, segurança pública, violências, e o projeto foi um sucesso na medida em que nós tivemos uma procura, inclusive, muito maior até do que a capacidade de vagas aí para absorver.
Sim.
Os auditórios que utilizamos, e em razão disso vamos manter essa programação pro ano vindouro.
Doutor Carlos, queria pedir para o senhor falar sobre um evento específico realizado pelo projeto DEDICA, que aconteceu no mês de outubro e que teve a temática Educação e Diversidade por uma Escola Livre de Preconceitos, Discriminações e Violências. Como que foi esse evento?
É interessante a tua pergunta, porque a escola acaba promovendo tudo aquilo que de ruim a sociedade tem, justamente no ambiente que deveria ser um ambiente acolhedor, um ambiente de respeito, de respeitar as diferenças, as diversidades, seja elas quais forem.
Sim.
E, lamentavelmente, a escola, isso, sem dúvida nenhuma, inclusive o ensino privado tem essa dificuldade também hoje de lidar com o problema de bullying, de ameaças, de pressão, de violência dentro dos estabelecimentos de ensino. Não raro nós somos procurados aqui em União da Vitória, inclusive por estabelecimentos particulares. E o estabelecimento particular, ele apresenta uma proposta muito similar à rede de ensino pública, que é a expulsão do aluno, né?
Sim.
Na rede pública se fala em transferência para outro estabelecimento, e no ensino privado o aluno é expulso, né? E o problema continua no seu âmbito, na área de abrangência ali da unidade de ensino. Então, nós trouxemos nessa data em particular alguns especialistas para trazer outras informações, outras visões de como lidar com esse problema na sala de aula, né? Numa palestra nesse ano de 2016, por exemplo, no município da Comarca, uma escola preparou um plano pedagógico do trato da violência.
Uhum.
Foi feito um plano pedagógico, ou seja, algo técnico, né, que foi envolvido todo o ambiente escolar, os professores, os pais, os alunos. E eu fui participar de uma das palestras sobre esse assunto nessa escola. E no final da palestra, abrindo para perguntas, um dos professores pediu a palavra e ele reclamou na frente de todos ali, de alunos, professores, da minha presença, que ele estava perdendo um tempo enorme trabalhando com violência na sala de aula e deixando o conteúdo da matéria dele de lado, demonstrando ali que ele não tinha sequer compreendido a importância de ele, em alguns minutos ali no decorrer da aula dele, trazer esse assunto à tona para que o assunto tratado com uma maior quantidade de pessoas, por mais tempo, de forma contínua, isso possa ser internalizado aí pelo grupo de alunos, né? Então, o próprio professor, que foi ali alçado à condição de alguém diferenciado e pelo plano pedagógico da escola, um contribuidor mais significativo do trato da questão de violência na escola, ele não estava compreendendo a importância disso da sua participação nesse contexto. Então, a nossa ideia é trabalhar com os professores de forma contínua para mostrar que o professor tem, sim, numa sociedade omissa, com pais omissos, negligentes, e não cabe, a meu ver, apenas fazer a todos nós, né, apenas fazer o papel de reclamação, de indignação, de
julgamento de valor, né?
Isso, mas sim de buscar uma transformação mais rápida, mais célere, na medida em que as crianças, os alunos, crianças e adolescentes, o tempo passa muito rápido, enquanto nós muitas vezes ficamos buscando soluções e apenas aguardando aí que uma solução pronta não seja apresentada.
Uhum. Doutor Carlos, eu queria que a gente tivesse tempo para falar de todas as iniciativas aí que o senhor coordena em União da Vitória, que são mais de 15 hoje, mas como a gente não tem tempo, eu queria pedir para o senhor só traçar um breve panorama para os nossos ouvintes sobre os demais projetos que estão sendo desenvolvidos pelo SEJUSC aí em União da Vitória, falar um pouquinho a respeito, por exemplo, desse projeto de combate à evasão escolar, que é tão trabalha com uma temática tão importante.
O trabalho de combate à evasão escolar, nós atendemos de 400 a 500 famílias por ano no âmbito da comarca. Mais da metade dessas famílias tem um retorno imediato dos alunos da sala de aula. O grupo de alunos e pais de núcleos familiares que o problema do abandono da escola não é resolvido, nós incluímos num outro projeto chamado Escola de Pais e Mães, onde nós trazemos profissionais para conversar mais diretamente com esse grupo de pessoas. Nós temos agora como um dos motes para o ano de 2017 trabalhar com mais firmeza, mais afinco com a questão da violência contra a mulher. Sim. Temos projeto de 2017 também para trabalhar com a violência contra o idoso, que tem aumentado assustadoramente, infelizmente, na nossa sociedade. Enfim, nós temos inúmeras outras soluções que estão sendo diligenciadas, claro que tudo de acordo com as nossas limitações técnicas, de pessoal, mas o mais importante é o uso aí da criatividade para buscar soluções diferenciadas, até porque nós sabemos que, lamentavelmente, o Poder Judiciário, da forma como ele é constituído hoje, ele tem uma proposta de resolução muito longe daquilo que as pessoas esperam.
Uhum. E doutor, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes como que tem sido para o senhor atuar na coordenação de tantos projetos, e isso tudo é concomitante com o trabalho do gabinete de um juiz, que já é uma demanda bem grande, né?
Quando nós participamos de capacitações em outras comarcas, conversamos com juízes que pretendem implementar uma sistemática de trabalho similar, eu sempre ressalto da importância de manter o serviço 100% em ordem, né? Nós temos aí, somando o atendimento do SEJUSC com a vara da Família, Infância e Juventude e Família e Anexos, a qual eu sou o titular, nós temos em torno de 5 mil processos em andamento. Esses processos, é importante dizer que estão rigorosamente em dia, não há nenhum processo com mais de 90 dias de atraso. A pauta de audiências nossa é de 30 a 40 dias da data de designação para o seu advento. Então, essa é a primeira situação, é colocar a casa em ordem para aí sim poder paralelamente fazer um trabalho de cidadania que possa promover um atendimento mais qualificado, mais humanizado. Vale a pena, é extremamente gratificante, porque numa expressão popular, o juiz de direito, ele fica por muito tempo enxugando o gelo, né? Ou numa outra expressão popular, tirando água de uma canoa que está furada e não consegue visualizar uma resolução concreta e mais humanizada dos problemas que lhes são apresentados diariamente. E esses projetos de cidadania, sem dúvida nenhuma, pela natureza preventiva, coletiva, eles possibilitam ao judiciário apresentar, como eu falei há pouco, uma proposta mais qualificada de trabalho para as pessoas.
Uhum. E, doutor Carlos, o que o senhor destacaria também para os nossos ouvintes, como os obstáculos e as dificuldades que ainda precisam ser superados quando a gente fala nessa área específica e dentro da rede de proteção da infância e da juventude?
Na rede de proteção, no próprio Poder Judiciário, há um comodismo muito natural do ser humano. Esses projetos, eles também não surgem de um dia para o outro, né? Eles não nascem no quintal do fórum. Há necessidade de um diálogo muito firme com as pessoas, né? Olho no olho, receber as pessoas dentro do fórum, ir até as comunidades, ir até os demais poderes públicos constituídos, né? Buscar os parceiros de forma ativa, porque o ser humano, ele tem um comodismo natural de não precisar fazer o diferente, de aceitar aquilo que vem sendo feito e de ter uma dificuldade de promover atividades que possam, eventualmente, a curto, médio ou longo prazo, trazer mais serviço, mais incômodos, né? Então, a proposta é desse diálogo contínuo, de buscar isso de forma contínua, até porque nós, por exemplo, agora temos a mudança de gestão dos gestores municipais.
Uhum.
Os 6 municípios da nossa comarca, 5 a mudança de gestão. Né, sem dúvida nenhuma, algumas pessoas com uma visão muito moderna do poder público estarão presentes aí, né, dentro das secretarias municipais, na estrutura dos municípios, outras com aqueles velhos hábitos de as coisas permanecerem como estão. Então, o desafio, ele é contínuo, ele há uma necessidade de manutenção do trabalho rotineiramente.
Doutor Carlos, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, parabenizá-lo pela coordenação de tantas iniciativas em União da Vitória e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Nós sempre à disposição da Amapar, da Rádio Educativa, de todos vocês. Aproveito para, na verdade, agradecer a oportunidade de poder conversar com os ouvintes e com vocês várias vezes ao longo do ano e desejar aí boas festas para todos aqueles que nos ouvem e um excelente ano de 2017.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.